No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Apoio à ciência e tecnologia no Brasil ainda é uma quimera. Os governantes muitas vezes esquecem da importância da ciência, tecnologia e inovação e de uma educação de qualidade para o país. Essa é a opinião do novo presidente da ABC, Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidoves, que tomou posse nessa quarta-feira durante a reunião magna da entidade no Rio de Janeiro. Hoje, na segunda parte da entrevista concedida à Rádio UFMG Educativa, ele faz um balanço da política científica no país 6 anos após a realização da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que traçou estratégias para o setor até 2020. Neste aniversário de 100 anos da ABC, ele também destaca os projetos da academia, que têm contribuído para o avanço da educação e da ciência do Brasil no último século. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alquimin. Acompanhe.
Professor, em 2010 o senhor coordenou a 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi um evento que reuniu gestores, pesquisadores, sociedade civil, para traçar políticas para o setor. Qual o balanço que o senhor faz dos resultados dessa conferência passado esses anos? O que ainda falta avançar?
Pois é, falta muita coisa, né? É bom lembrar que essa Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação reuniu milhares de pessoas, não só durante os dias da conferência em Brasília, mas também nas reuniões preparatórias, nas reuniões regionais que ocorreram pelo país inteiro, reunindo milhares de pessoas antes mesmo dos 3 dias lá da Conferência Nacional em Brasília. Então foram milhares de protagonistas, né, de todas as áreas, né, governo, comunidade científica, né, movimentos sociais, sindicatos, né. Tinha índio participando da Conferência Nacional, né, e falando da importância da internet na Amazônia. Então foi uma conferência, eu acho, muito representativa, né, dos setores relacionados com ciência e tecnologia no Brasil, e que gerou um documento importante, chamado Livro Azul da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Se nós olharmos o que foi proposto naquele livro e que foi realizado, nós podemos dizer que continuamos querendo que o Brasil avance na direção apontada em 2010. Né? Um ponto importante que foi conquistado foi o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, foi uma proposta da 4ª Conferência, né? No sentido de desburocratizar e eliminar as limitações que ocorriam à atividade científica. Então isso foi conquistado graças às atividades da SBPC e da Academia Brasileira de Ciências, entre outras, né, entre outras associações. Mas o resto, por exemplo, né, tínhamos lá um capítulo muito importante sobre os biomas nacionais, né, necessidade de explorar de forma sustentável esses biomas. Né, isso se aplica à Amazônia, né, e que você pode tirar da Amazônia produtos muito importantes para medicina, para fármacos, e em vez de ficar derrubando árvore. Isso se aplica também aos outros biomas, né, a Serra do Mar, ao Centro-Oeste, né, ao Cerrado, né, se aplica a esse grande bioma que é o mar, que tem uma riqueza fantástica e que não se resume só a petróleo. Lá tem minerais muito importantes, tem uma flora que pode também resultar em medicamentos, em fármacos interessantes. Então, um movimento forte de Estado nesse sentido ainda precisa ser feito. Né? Esse é um exemplo. Tem muitos outros exemplos. Né? Aquela Conferência Nacional fazia um projeto que devia durar 10 anos, né? De 2010 até 2020. Né? E esse projeto está muito atrasado. Diria que temos ainda, quer dizer, o apoio à ciência e tecnologia no Brasil, um apoio intenso à ciência e tecnologia, é ainda uma quimera. Né?
Professor, o senhor citou aí no início da nossa conversa que a Academia Brasileira de Ciências está chegando ao seu centenário este ano, né? Inclusive nesta semana tem a reunião magna que traz como tema 100 anos de ciência, construindo um futuro melhor. Qual o significado desta data, professor?
Olha, essa é uma data muito importante para o Brasil, para a sociedade brasileira, né? Uma instituição que dura 100 anos, né? coerente sempre, lutando pela ciência, pela tecnologia, pela educação de qualidade no Brasil, é uma preciosidade nesse país. Então, a academia, como eu disse inicialmente, passou por vários governos, né, defendendo sempre as suas propostas, né, apresentando propostas de política pública baseadas na competência dos membros da Academia Brasileira de Ciências, portanto, são propostas sólidas, né, e que algumas delas têm sido influentes. Por exemplo, houve um documento da Academia Brasileira de Ciências sobre a reforma da educação superior. Esse documento foi publicado em 2004 e teve um forte impacto. Esse documento serviu de base, por exemplo, para a Universidade Federal do ABC, que tem um programa moderno, um projeto de graduação muito interessante, interdisciplinar, com flexibilidade, formação, tudo aquilo que nós mencionávamos no documento da Academia Brasileira de Ciências. Houve também um documento sobre a Amazônia, que propunha um apoio especial a cientistas que se deslocassem para aquela região para trabalhar em problemas de interesse regional, né? E esse apoio foi realizado. Há bolsas especiais para esses cientistas. Então, temos esse percurso, né? Isso nos dá assim, muita segurança de que nos próximos 100 anos a academia continuará com a sua trajetória importante para o país, né? Apontando rumos para o país, apontando a importância da ciência, tecnologia e inovação, da educação de qualidade. E é isso que os governantes às vezes esquecem.
Professor, muito obrigada pela entrevista aqui para a Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado a você.
A entrevista completa com o novo presidente da ABC, Luiz Davidoves, inclusive a parte que foi veiculada ontem, você confere em nosso Facebook. Então anote aí, facebook.com/UFMG Educativa. Agora vamos a um giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Espanha. Pesquisadores da Universidade Politécnica da Catalunha desenvolvem tecido biodegradável que pode ser utilizado no tratamento do câncer. Eles servem para que os cirurgiões possam cobrir, durante a intervenção para a retirada do tumor, a zona operada para eliminar restos tumorais que possam ter ficado. Estados Unidos. A Universidade da Pensilvânia desenvolve o ar-condicionado de vestir. Trata-se de uma matéria flexível de nanofios que faz o resfriamento da temperatura. A ideia é que tecnologia possa ser utilizada, por exemplo, por bombeiros entrando em edifícios em chamas e atletas que competem no sol escaldante. Colômbia. Pesquisadores da Universidade Nacional investigam se o veneno de um tipo de escorpião, o butidai, pode inibir o câncer. A primeira fase é identificar como o peptídeo encontrado no aracnídeo pode parar o crescimento do tumor. Depois são feitos testes em animais e só então em humanos para o desenvolvimento de um medicamento. Alemanha. Infecções respiratórias durante os 6 meses de vida estão relacionadas ao crescimento do risco de desenvolvimento de diabetes tipo 1, aponta o estudo da Health Monitoring Zentrum. Foram examinados dados de quase 300 mil crianças nascidas entre 2005 e 2007.
Educação.
A situação das SRS, as Superintendências Regionais de Educação, após a greve do ano passado, vai ser discutida pelos deputados da Comissão de Educação da Assembleia em audiência pública hoje. De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, os servidores das SRS entraram em greve em julho de 2015 e tinham em sua pauta de reivindicações a correção da diferença salarial entre as funções no setor. O debate atende ao requerimento do deputado Douglas Mello, do PMDB. De acordo com o parlamentar, apesar de os servidores administrativos da educação estadual terem sido contemplados na lei de reajuste sancionada em 2015, a categoria cobra do governo a correção de distorções e perdas na tabela de vencimentos em relação a outras carreiras. A audiência pública sobre a situação da Superintendência de Educação vai ser realizada hoje, é logo mais às 9:30 da manhã, no Plenarinho 4 da Assembleia. Professores dos anos finais do ensino fundamental e médio que não têm graduação nas disciplinas que lecionam podem se inscrever para o curso de formação somente até hoje. A Rede Universidade do Professor, do Ministério da Educação, está com 105 mil vagas abertas para a formação inicial e continuada nas seguintes áreas: matemática, química, física, biologia, tem também letras, português, ciências, história e geografia. As aulas começam no segundo semestre deste ano. Dados do Censo Escolar mostram que o Brasil tem 200 mil docentes sem formação na área de atuação. As inscrições para os cursos devem ser feitas pelo site freire.capes.gov.br. Repetindo, freire.capes.gov.br e é somente até hoje. Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas da educação básica mineira.
Rola na escola.
Cultura de paz, clima e convivência escolar foi o tema do 35º Fórum Municipal Família e Escola, realizado no último fim de semana pela Secretaria Municipal de Educação de BH. O evento foi realizado na Escola Municipal Santos Dumont, no bairro Santa Efigênia, região centro-sul de Belo Horizonte. O objetivo é aproximar a família dos gestores da educação e ouvir as demandas da comunidade. Envolver educadores da rede municipal de ensino para atuarem como multiplicadores do turismo na capital mineira. Esse é o objetivo do projeto BH Vai Até Você. Cerca de 200 professores participaram do curso promovido pela Belotur, que trata de temas como a preservação do patrimônio histórico e cultural. A expectativa é de que 10 mil estudantes sejam envolvidos nessa iniciativa. Frango dourado na cebola e misturado no arroz. Esse é um dos pratos da merenda da Escola Estadual Castelo Branco, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A instituição de ensino tem investido em pratos típicos da região para alimentar os alunos. O cardápio inclui ainda torta colorida feita com massa de mandioca cozida, carne moída, repolho e tomate. Tem também canjicada e abacaxi, entre outras comidas da cultura gastronômica da região. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Agenda do Pesquisador.
11º Prêmio para Mulheres na Ciência, oferecido pela multinacional L'Oréal e a Academia Brasileira de Ciências, prorroga inscrições até o dia 15 de maio. O objetivo é valorizar e reconhecer a participação das mulheres no universo científico. 7 pesquisas vão receber a Bolsa Auxílio, de R$50 mil cada. Saiba mais em www.paramulheresnaciencia.com.br. O Prêmio de Pesquisa Básica Marco Luiz dos Mares, Guia, recebe inscrições somente até nesta sexta. A iniciativa reconhece pesquisadores mineiros que tenham se distinguido na condução de estudos básicos com potencial para o desenvolvimento de soluções para problemas da humanidade. A novidade desse ano é a inclusão da categoria Jovem Pesquisador, que será concedida a profissionais de até 40 anos de idade. Ao todo, a premiação vai distribuir R$18 mil. O regulamento está disponível em fapemig.br. Vamos à última dica de hoje. Chamada da FAPEMIG, em parceria com outras agências de fomento, seleciona propostas voltadas para a recuperação da bacia do Rio Doce, atingida pelo rompimento da barragem de Mariana. Cada proposta deve envolver no mínimo 3 instituições e deve tratar de temas como uso do solo, redução de resíduos, qualidade da água e estudos socioeconômicos. Ao todo, os projetos aprovados vão receber R$11 milhões. O prazo para se inscrever na chamada vai até dia 20 de junho. Informações em www.fapemig.br.
Termina aqui esta edição do FMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado aqui em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um ótimo dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.